a terra jogasse a lua, conseguia pegar. Bom, mas falando aqui da situação das torcidas organizadas, é aquilo que a gente já falou ontem aqui, esperar, torcer para que haja o banimento definitivo. Inclusive, vai ter uma operação especial para o jogo, para o próximo jogo do Botafogo contra o Santa Cruz.
É, uma torcida extremamente delicada.
É,
delicada,
duas torcidas delicadíssimas.
Duas torcidas delicadas. Com maior, vamos dizer assim, rigidez para os torcedores do Santa, viu?
Exatamente.
Onde eles vão, eles têm dado uma marca preocupante às forças policiais.
Tem uma torcida de Santa Cruz aí, uma organizada de Santa Cruz aí que é pesada.
É complicada, muito complicada. Foram para Campina Grande e deixaram marca de destruição lá em Campina Grande.
Inclusive, a informação é que a torcida de Santa Cruz deve ser proibida de assistir a partida no estádio.
É o correto.
Torcida única, né, no caso. Só a torcida do Botafogo.
Isso.
Essa é a previsão, ainda não é nada certo, mas já se discute esse assunto.
Para evitar um dano maior.
Da torcida única no estádio Almeidão. 5h49 na Paraíba, 5h49. Falando sobre a Empasa, Washington Luiz, secretário da Agropecuária e da Pesca, Júnior Nóbrega, falou sobre as ações do governo para resolver lá a situação. Vamos acompanhar.
Dizer aqui que estamos com o secretário da SEDAP, aqui na nossa Empasa, em João Pessoa, mas também vamos falar das três Empasas, Campina Grande, João Pessoa e Patos. Certo, as nossas ceasas, que tanto trazem desenvolvimento para a nossa Paraíba, que nos leva alimento todos os dias. Primeiro dizer que essas três unidades, né, como um todo, estão em processo de liquidação, impedindo o governo do Estado, certo, de fazer grandes aportes financeiros para reformas e ampliações. Mas mesmo assim o governo do Estado, certo, de 15 dias para cá, vem fazendo um levantamento mesmo para que a gente possa sim fazer intervenções. Intervenções quando a gente fala em pavimentação, intervenção quando a gente fala em banheiros, intervenção quando a gente fala em iluminação e também através de segurança. Já que nós temos aqui, tivemos uma denúncia hoje a respeito de um empreendimento que foi invadido, que foi roubado, e a gente fica muito triste com isso. O meu sentimento é o mesmo sentimento do governo do Estado, certo? Não pode de forma nenhuma um profissional, um proprietário chegar no dia seguinte, após um dia de trabalho, seu estabelecimento está roubado, já que nós temos aqui um posto da Polícia Militar. Então a gente vai tomar todas as devidas providências, vocês podem ter a certeza, em relação a essa pavimentação que aqui está. Já temos um levantamento pronto, o mais breve possível, junto com todos vocês que fazem parte da Empasa.
Bom, tá aí o secretário da Agropecuária do Estado da Paraíba, Júnior Nóbrega, falando sobre as novidades lá na Empasa. Tá precisando, né? E a gente parabeniza o secretário.
Eu estive lá e vi que a situação é extremamente delicada, inclusive muitas invasões a estacionamento. Obras que não deveriam ter sido autorizadas na gestão anterior.
Entendi.
Muitas obras, inclusive de estacionamento, você não tem, porque ali é um local que transita muitos caminhões, carretas.
Uhum.
E você não tem, você chega a um ponto ali que você não tem como manobrar uma carreta carregada de frutas, legumes. Você não tem. Porque a situação está extremamente delicada, tem que ser revisto a questão do fluxo de veículo, ter uma doutrina para poder organizar. Tudo isso ali precisa ser feito, porque isso não é de agora. Isso já vem de um passado que as pessoas... Pronto, tem obra irregular? Tem. Tem obra que está no céu? Tira tudo.
Tira tudo.
Tira tudo. Tem que tirar. Isso aí não tem o que dizer. Doem quem doer.
Doem quem doer. 5h51 na Paraíba. Vamos dar um giro policial rapidamente? Vamos falar sobre o assassinato de um homem lá no Vale das Palmeiras. 20 tiros. Delegado Hector Azevedo, fala com a gente.
Chegando ainda pelo local, foi verificado que a vítima havia estacionado o seu veículo ali no meio dos blocos e em algum momento foi alvejado, né, por disparo de arma de fogo, conseguiu correr. Chegou aqui até mais ou menos esse local, onde foi novamente alvejado e caiu no chão e morto, né? Não foi possível ainda ter maiores informações acerca da motivação ou mesmo da dinâmica de quantos autores eram, se estavam a pé, se estavam em algum veículo, né? No entanto, já foi realizada a perícia, coletado material balístico que havia no local, contra destojo de calibre 40, 380 e 9 milímetros, né? E daqui agora será charada inquérito policial para averiguar o fato em toda a sua extensão. Foram encontrados mais de 50 estojos aqui no local, no corpo, pelo que foi informado pela perícia, cerca de 20 perfurações de entrada na vítima.
Eu tô perplexo. Faltando quanto para acabar? Tá nos acréscimos, né?
A Argentina vira.
Aos 46 do segundo tempo, a dona Argentina me vira o jogo. Bom, vamos voltar para criminal, vai para policial, que falo mais sobre isso, não. Tenente Coronel Bruno, falando sobre as ações para reprimir o crime lá no Renascer, vamos ouvir.
Exatamente, sempre deixando claro que isso daqui não é uma ação pontual, exclusiva de hoje. O 1º Batalhão, a Polícia Militar, já vem fazendo ações contínuas aqui na área do 1º Batalhão, aqui nesse perímetro. Só nos últimos 15 dias foram mais de 10 armas de fogo apreendidas só nessa região em operações aqui na região do distrito, né, do distrito mecânico e proximidades. Na quinta-feira, 3 elementos foram interceptados, todos os 3 portando arma de fogo, inclusive uma calibre 12. Ontem, o que foi a mais é porque os elementos, esses bandidos criminosos, né, arrebanharam mais criminosos para tentar intimidar a comunidade lá no local. Mas a polícia também deu uma resposta forte, rápida, né, diversos presos e diversas armas apreendidas. E a operação está em continuidade, a saturação lá no local. Já fizemos hoje pela manhã incursões, abordagens lá em todo o perímetro e será mantido agora à tarde, noite, de madrugada também. Tanto que de ontem para hoje, lá na região do Renascer e perímetro ali, foi sem nenhuma grande alteração.
60 minutos. Mick Jagger.
Meu Deus do céu. Vamos para Campina Grande. O delegado Demetrios Patrício falou sobre...
Mick Jagger estava lá.
Delegado Demetrios Patrício falou sobre a Operação Fim de Arraiar, que investigou um roubo contra a empresa responsável pela organização do São João. Vamos ouvir.
A empresa conhecida, justamente responsável por organizar o evento aqui de São João, aqui da cidade, foi alvo, né, de um bando criminoso logo no momento que estava chegando com um malote de dinheiro na agência do Banco Sicoobi. Era justamente o apurado das barracas, eles duas vezes por semana faziam esse depósito lá. E no dia 25 de junho foram surpreendidos por dois indivíduos em uma moto, que abordaram eles logo na descida do carro e subtraíram um dos malotes. Eles estavam com dois malotes, só conseguiram subtrair um, que era de menor valor, cerca de R$3.000, e se evadiram na moto. Logo que tomamos conhecimento do fato, integramos uma ação investigativa conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e também com o CICC, Centro Integrado de Comando e Controle, e para justamente verificar a rota que essa moto tomou, né? Analisamos diversas câmeras de segurança e acabamos identificando qual era a moto e a placa. Ressaltando, inclusive, que ela, horas depois do crime, do roubo, ela foi repassada a um terceiro. Foi feito um anúncio nas redes sociais e um terceiro de boa-fé acabou adquirindo essa moto. E com base nessas diligências conseguimos identificar não só qual era o veículo que se encontrava com extinção de roubo e furto adulterado, como também a pessoa que estava em posse dessa moto antes e logo após o roubo, né? O valor em si ele não foi recuperado, né? Infelizmente, por conta da ausência dos mandados de busca, não conseguimos efetuar a inspeção em nenhuma das casas. Ele foi preso pelo mandato que já se encontrava em aberto, o mandato de pensão alimentícia, prisão civil, que coincidentemente o valor do débito alimentar é R$3.000. Coincidentemente, é o mesmo valor que foi subtraído do malote de dinheiro.
Arapuã FM. É isso, 5 da tarde, 56 minutos, 5:56. Vamos para o intervalo, acho,
vamos,
Luiz.
Vamos.
Na volta tem a segunda hora dos 60 minutos, na volta tem a segunda parte, tem o tirinete da política, Léo Bezerra falando mais uma vez da insatisfação dentro do PSB.
Oi.
Cida Ramos falando sobre a vaga de vice, o PT reivindica e diz que não é imposição, é apenas uma reivindicação. E Leonardo Gadelha dizendo que dentro do Podemos, ó tudo, Podemos. No Podemos, Podemos. Vai, Inglaterra.
Vambora.
Vambora. 5h57, a gente volta já já nos 60 minutos.
Pra quem não tem tempo a perder.
Eita.
Em 60 minutos, tudo o que você precisa saber.
O melhor jornalismo. Volta já! Volta já. Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Toda cidade tem uma voz e essa voz tem nome. De segunda a sexta, ao meio-dia, o Cidade em Ação vai às ruas. Onde a notícia acontece, onde a denúncia precisa ser ouvida e a solução chegar até o cidadão. Eu sou o João Fernandes e aqui a voz é sua, é da gente. E eu te espero no Cidade em Ação.
TV Arapuã, a TV da gente.
Quando o sabor é de verdade, todo mundo já conhece. É rei de ouro na sua mesa, qualidade que aparece. Tem batata, tem pipoca, tem nacho sensacional. E pra refrescar é qualquer estação.
Tem sabor e alegria.
O barato é bairro dividido.
O prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
E aí, tá de baixo astral? Vem pra Arapuã!
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
De segunda a sexta, às 5 da tarde, na sua Arapuã FM, você tem o melhor resumo dos fatos que aconteceram durante todo o dia. Programa 60 Minutos, primeira edição.
Com Cacá Barbosa, Washington Luiz.
E às 6 da tarde, a Rede Arapuã se forma.
Para o programa 60 Minutos, segunda edição.
Com a participação da equipe de jornalismo do Sistema Arapuã e as notícias que mais repercute no seu dia. Os fatos narrados pelo jornalismo de maior credibilidade do estado. Não vá para casa sem eles. 60 minutos. Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda.
Arapuã.
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Na capital paraibana, pontualmente 18 horas. A hora certa, 6 da tarde, na capital mais verde do Brasil.
A Rede Arapuã de Rádios conecta a Paraíba para apresentar os fatos do dia a dia do estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. 60 minutos, agora na Arapuã FM. Arapuã FM. 60 minutos.
Presença cada vez mais difícil. O prefeito Léo Bezerra cita de novo insatisfação dentro do PSB e diz que só depois de conversas com o presidente estadual da legenda, o pré-candidato ao Senado, João Azevedo, ele define o rumo, até mesmo pode deixar a legenda, o partido, o PSB.
Tudo depende da conversa. Questionado sobre apoio à pré-candidatura de João Azevedo do PSB ao Senado, Léo Bezerra reforça que só depois da reunião com o ex-governador é que sua decisão de voto será tomada.
Sem imposições, em participação no programa Rede Verdade da TV Arapuã, presidente estadual do PT, deputada Cida Ramos, explica que a reivindicação da vaga de vice é uma discussão a ser feita dentro da base e afirma que a indicação de secretária não é um agrado à legenda.
E quem seria o nome do PT? Cida Ramos cita quadros do partido para ocupar a chapa de Lucas Ribeiro do Progressista na condição de vice, incluindo seu nome e do vereador Marcos Henrique.
Eleição não pode ser um fla-flu. Questionada sobre a polarização, Cida Ramos fala do fenômeno presente nas últimas eleições e diz que o debate sobre questões públicas deve se sobrepor às discussões ideológicas.
Meta definida. Deputado federal Leonardo Gadelha, do Podemos, ele falou sobre a flexibilidade dentro da legenda que, nas palavras do parlamentar, vai permitir que o partido alcance ao menos 3 vagas na Câmara dos Deputados e que permita também fortalecer o partido para as eleições de 2028 e 2030.
Assunto não entrou na pauta. Deputado federal Leonardo Gadelha explicou ainda que a indicação do partido, que seria o também deputado federal Rui Carneiro, para ser o vice de Lucas Ribeiro, nunca foi colocado em pauta. Ele ainda reforçou o apoio ao pré-candidato ao Senado André Gadelha, do MDB, e deixou em aberto o segundo voto.
Conversa fica depois de outubro. Vereador de João Pessoa, Damásio Franca Neto, do Progressista, comenta sobre a eleição da mesa diretora da Câmara dos Vereadores aqui da capital, mas diz que o assunto só deve ser tratado depois do pleito deste ano.
Os 60 Minutos tem a apresentação de Cacá Barbosa e Washington Luiz.
Na produção fica Fabiano Melo.
Participe dos 60 Minutos pelo telefone 3249-2095, repetindo 3249-2095, ou mande áudio pelo WhatsApp 83-98206-6060. Salve esse número e mande áudio 98206-6060.
Acompanhe o Arapuã nas redes sociais e no Facebook Arapuã 95.3 e no Instagram @ArapuãFM.
O programa 60 Minutos é gerado para toda a rede Arapuã de rádios a partir da rádio Arapuã FM João Pessoa 95.3.
Estamos em cadeia pela Arapuã Campina Grande em 107.3 FM.
Arapuã Patos 98.9.
Conosco também no Alto Sertão da Paraíba, Arapuã Cajazeiras em 98.5 FM.
Rádio Liberdade FM de Pombal 96.3.
E conosco também a Rádio Cidade de Catolé do Rocha em 104.9.
O 60 Minutos também é transmitido pela TV Miramar no canal 4.1 HD Digital, pelo site com áudio e vídeo arapuãfm.com.br e pelo YouTube no canal da TV Miramar. 6 da noite, 6 minutos na Paraíba, tudo igual, 6 e 6, a segunda hora, a segunda edição dos 60 Minutos desta quarta-feira, meio de semana, 15 de julho de 2026.
Pra quem não tem tempo a perder.
Tá no ar.
Arapuã FM. Arapuã FM. Na velocidade da notícia, girando pela Paraíba. Sessenta minutos.
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem, o teu astral acima já.
6 e 6 na Paraíba, 6 da noite, 6 minutos. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, minha Paraíba de audiência. Boa noite, João Pessoa, boa noite, Campina Grande, boa noite, Patos, boa noite, Cajazeiras, boa noite, Pombal, boa noite, Catolé do Rocha, boa noite a você que tá com a gente pela internet, no site, no aplicativo, no YouTube. E boa noite pra você que tá com a gente na tela da TV Miramar, canal 4.1 HD Digital. Estamos chegando com a segunda hora, a segunda edição, o segundo momento do nosso 60 Minutos desta quarta-feira, meio de semana, 15 de julho de 2026. Lamentando a vitória da Argentina. A Argentina venceu a Inglaterra de virada pelo placar de 2-1. Sem tango, por favor. É, Argentina, a Inglaterra saiu na frente, a Argentina virou. E eis que teremos Espanha e Argentina na final. E aí eu me atrevo a dizer já de cara, sem muita conversa, a Argentina será tetracampeã mundial do mundo. Rapaz, eu falei, sem tango, vocês botam o tango, rapaz. Se eu tivesse... Eu vou dizer, bota o tango, quem vocês tiram?
Esse é o sem tango mesmo.
É.
Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Vamos ser justos.
Vamos.
Vamos ser justos.
Vamos. Em que pese a nossa torcida contra. Torcida,
mas é um time autêntico.
Se o Brasil tivesse tido...
Não fosse tão covarde.
10% da raça 10. Que essa Argentina teve hoje. 10%.
Aliás, em todos os jogos.
Em todos os jogos. Mas se, naquele jogo contra a Noruega, se o Brasil tivesse tido pelo menos 10% dessa raça que a Argentina teve, a história teria sido outra.
Isso é uma vergonha.
O time perdendo, a Argentina perdendo, faltando 10 minutos pro jogo acabar. Fez 2 gols, tirou raça, sabe Deus de onde. E ela está na final, podendo refazer um feito, podendo realizar um feito que só foi conseguido pela Itália e pelo Brasil, que é ganhar 2 Copas do Mundo consecutivas. Itália ganhou 34 e 38, Brasil ganhou 58 e 62 e a Argentina com certeza vai ganhar 2026, tendo ganho em 2022.
É impressionante o poder de recuperação.
Impressionante. E aí aquela história, né?
Nada para ele estar perdido.
E aquela história, a Argentina será campeã domingo. Eu não acredito no time da Espanha. Quero muito estar errado, mas eu não acredito no time da Espanha que a Espanha faça frente diante da Argentina.
Tem novidade em Cabedelo, viu?
6-9 na Paraíba.
Minutos. A informação com credibilidade. E em cima da hora. Arapuã.
6:10. Informação que chega da cidade de Cabedelo, Washington Luiz.
O ex-governador João Azevedo do PSB perdeu o espaço político em Cabedelo após o prefeito interino Evilásio Cavalcante do Avante fechar a base da gestão em torno da pré-candidatura de Veneziano Vital e de Nabô Vanderlei do Republicano.
Ele vota em quem para governador, Lucas, né?
Aí vamos para aqui para frente. Evilásio reagiu a aliados, reafirmou publicamente o apoio a Veneziano. Ao mesmo tempo, isso aí aconteceu, viu? Ao mesmo tempo, o grupo que mantém um diálogo avançado com Nabô, por meio do deputado federal Hugo Mota, consolidando a tendência de uma chapa com os dois nomes. O movimento deixa João sem uma base política expressiva no município. A oposição ao prefeito interino é liderada pelo deputado estadual do PL, Valber Vilgrino, que deixará de apoiar Marcelo Queiroga para o Senado do PL. O isolamento acontece um dia dos principais redutos eleitorais da Paraíba, em Cabedelo, e é o 6º maior colégio eleitoral da Paraíba. Então, vamos aguardar aí os novos desdobramentos dessa informação que chega aqui no nosso programa. Então, tá aí.
6:11 na Paraíba, 6:11. Voltar a falar do prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, que ainda na solenidade que marcou os 100 dias de gestão, da gestão dele à frente da prefeitura de João Pessoa, o prefeito Léo Bezerra falou mais uma vez da insatisfação dele no PSB. Diz que está esperando conversar com o ex-governador João Azevedo, pré-candidato ao Senado, presidente estadual do PSB. Diz que vai depender dessa conversa para definir o futuro dele dentro do partido. Inclusive, até uma saída de Léo Bezerra do PSB. Vamos ouvir o prefeito João Pessoa.
O ex-governador e hoje presidente do partido, João Azevedo. E aí, já mostrei a minha insatisfação dentro do partido, já vi que o partido não está sendo comandado por algumas pessoas que não querem essa parceria de Léo com o João. Até a conversa com o ex-governador e hoje presidente do partido, João Azevedo. E aí eu já mostrei a minha insatisfação dentro do partido, já vi que o partido não está sendo comandado por algumas pessoas que não querem essa parceria de Léo com o João. E aí eu vou perguntar verdadeiramente a ele o que é que o partido espera de mim, o que é que o partido pensa para comigo e o que o partido pensa para João Pessoa. E dependendo dessa conversa, a gente vai tomar, vamos tomar nosso ritmo, nosso rumo. E aí nos próximos dias vocês já vão saber qual a legenda que possivelmente Léo Bezerra pode ir na questão política.
Está estremecido a relação do senhor com o ex-governador João Azevedo?
Não, com o ex-governador João Azevedo não está estremecido nada, está estremecido com o PSB. Já, é um partido que eu já fui expulso uma vez, já voltei para esse partido porque eu fui chamado pelo ex-governador João Azevedo e agora eu estou sendo mais uma vez maltratado dentro desse partido. Então vocês verem que os vereadores do PSB assinaram que são fazer oposição ao prefeito do PSB. Então basta vocês verem dessa forma.
60 minutos.
Então aí vamos aguardar essa conversa. Inclusive...
Não há sentimento que resista a maus tratos.
Inclusive essa conversa com o João Azevedo deve definir o apoio dele, Léo Bezerra, à pré-candidatura de João Azevedo. Vamos ouvir.
Depois dessa conversa, porque eu quero saber o que tem para João Pessoa. Não é o que tem para Léo, o que tem para o meu grupo político, mas para os nossos vereadores, para os nossos deputados, para aqueles que abdicaram de muita coisa para estar no nosso agrupamento político e capitaneados hoje pelo ex-prefeito Cícero Lucena. E eu tenho uma gratidão muito grande, nunca escondi nada de ninguém. Nunca fiz política rasteira por debaixo do tapete. Esse posicionamento que eu estou dando aqui a vocês é o posicionamento que eu sempre tive e sempre mencionei da intenção. E aí cabe essa conversa com ele de saber qual vai ser o futuro político.
Apuã, nesta quarta-feira mesmo. Bom, tá aí. Depois da minha participação aí nessa fala do prefeito, mas o prefeito aí trazendo a informação de que nem próximas... tudo está perdido para João Azevedo, ele pode apoiá-lo dependendo da conversa futura.
Para Léo apoiar João Azevedo, Léo vai ouvir o grupo. O grupo liderado por Cícero Lucena.
Só que tem um detalhe na história.
Sim.
Tem um detalhe na história. Sim. O tio de Léo, Odon, é um dos nomes, e o próprio tio assumiu essa possibilidade, admitiu essa possibilidade, de ser suplente de Nabô.
Primeiro suplente
de Nabô.
Aí Léo vai votar em...
Aí é o complicador.
É difícil.
É aí onde mora o perigo, amigo. É aí onde mora o perigo para João Azevedo.
É porque você perder para o Senado um apoio do prefeito da capital não é uma coisa muito boa, não.
É não.
Não é uma coisa muito boa, entendeu? E outra... Toda e qualquer decisão, Léo já disse repetidas vezes, toda e qualquer decisão de Léo Bezerra, ele vai ouvir o grupo liderado
por
Cícero Lucena.
Exatamente. Exatamente.
E ponto final.
6:16 na Paraíba.
Aí, como diz aquela história que a gente conversa nos bastidores, isso poderia ter sido resolvido muito antes.
Muito antes.
Bom, aliás, se quiser resolver ainda dá tempo.
Tanto tempo. 6:16. Olha, hoje no programa Rede Verdade da TV Arapuã, eu conversei com a deputada estadual Cida Ramos, ela que é presidente estadual do PT. E a deputada falou sobre a reivindicação do PT. O PT diz que vai reivindicar a vaga de vice. E aí eu perguntei a ela se era uma reivindicação, se era uma imposição. Ela disse, não, é uma reivindicação, precisa ser discutida dentro da base. Vamos ouvir o que disse Cida Ramos.
Postulação, nós queremos discutir, não é uma imposição, né? Porque aliança não se faz com base em imposição, até porque Lucas não nos impôs nada em termos de votação, assembleia, em termos de apresentação de propostas, em termos de discussão dentro do partido, dos nossos valores, do que nós entendemos para Paraíba. Então, não é uma imposição, mas é uma postulação fundamentada, né, adensada com o apoio popular, e a gente quer que Lucas e o grupo de partidos que o apoiam levem muito em consideração.
O PT, através da secretária Neidinha de Desenvolvimento Humano, está contemplado dentro do governo. O PT se sente suficientemente contemplado com essa secretaria, com essa pasta?
O PT é maior do que uma secretaria, né? Na secretaria, né, que Gilvaneide se encontra, que é uma técnica que mostrou ao governo, mas também a todos os partidos que compõem o governo, que ela tem experiência.
Aliás,
ela
eu preciso fazer um registro. Nesse período de chuva agora, ela foi
ela
gigante.
Foi fundamental.
Preciso fazer esse elogio para a secretária Neide Nunes.
E o governo reconhece isso. Então, nós não colocamos uma pessoa do PT, nós colocamos quadros. Né? Assim como nós temos Nino, né, do Frei Anastácio, ligado ao Frei Anastácio, que está com o João desde o início, um convite pessoal que Lucas não mexeu. Tem o executivo da juventude, né? Tem o executivo Luizinho, que é do meio ambiente. Então, nós estamos contemplados, né? Assim como outros partidos, porque se cobra muito do PT, mas vocês sim estão no governo, é óbvio. Você acha que a gente faz uma aliança, aposta nessa aliança, e a gente não vai construir esse processo? Então, o PT está assim, não tem problema nenhum, não tem saia justa, não tem nada. É justo que, como os demais partidos, o PCdoB, o Rede, a Democracia Cristã, Republicanos, União Brasil, que estão contemplados até mais do que o PT esteja também contemplado no governo.
E aí eu perguntei a Cida Ramos, quem seria esse vice? Quais os nomes o PT tem à disposição? E se o dela também entra nesse rol? Vamos ouvir.
Dizer que o PT tem nomes, né? Eu vou citar aqui o nome do vereador Marcos Henriques, que é um quadro do partido, um companheiro que nos honra com sua atuação, né? O meu nome é sempre lembrado. Eu fico muito honrada, porque não é qualquer mulher que é lembrada para ser vice, né? As mulheres enfrentam muita, mas muita dificuldade para serem reconhecidas na sua atuação parlamentar. Nós ainda sofremos muito violência política de gênero. Agora, Cacá, você imagina uma mulher com deficiência, né? Já na Assembleia Legislativa, em mais de 100 anos de história, eu sou a primeira e única, né? Imagina saber que o nome também é lembrado para uma vice-governadoria. Eu acho que isso honra muito, né?
Seria talvez a primeira pessoa com deficiência a ser vice-governador de um estado ou vice-governadora de um estado?
Exatamente, né? Isso me deixa honrada a lembrança do meu nome. Significa que a minha atuação, ela tem uma representação, um reconhecimento popular. Mas neste momento eu estou muito centrada na questão da reeleição para deputado estadual, né? Tem esse elemento aí, né? Mas a gente também, essa é uma questão a ser bastante discutida. Hoje é o nome de Marcos Henriques, né? Esse companheiro valoroso, né? Que João Pessoa conhece, ele tem as raízes aqui. Então, o PT tem quadros, sim.
Arapuã FM. Deputada Cida Ramos, que também se considera como opção, se coloca como opção.
São várias.
E ela opções, vendeu, né? O peixe dela, né?
Claro.
E ela vendeu o peixe dela. Uma mulher, né?
Era um bom nome.
Uma mulher deficiente, pessoa com deficiência, seria.
É um bom nome, ela é um bom quadro.
Seria um.
Aliás, o melhor quadro que tem no PT hoje é o dela.
Tu acha?
Não tenho dúvida. Qual outro nome? O melhor quadro hoje no PT, para ser um vice de Lucas, seria Cida Ramos.
Cida Ramos.
É mulher, da capital,
é mulher, é de João Pessoa.
Conhece João Pessoa.
Tem, né? tem uma questão emblemática aí, o fato dela ser uma pessoa com deficiência também tem um
agora,
peso importante.
O que se deve levar em conta, o que o governador já disse, uma pessoa que agregue.
Sim.
E quem agrega é o republicano com um.
Galdino.
É um nome forte. Fortíssimo. Poder de articulação. Muito grande, né? E por aí vai.
Ainda nessa entrevista com Cida Ramos, eu perguntei sobre a questão da como é que ela enxerga essa polarização? O Brasil está dividido ao meio desde 2018, né? Desde a eleição de 2018. E eu perguntei como é que Cida Ramos enxerga essa polarização. Ela me respondeu desse jeito. Vamos ver.
A discussão sobre a Paraíba e sobre o Brasil. Nós não podemos transformar essa eleição no Fla-Flu. Lula, Flávio, né? Direita versus esquerda. Claro que tem um elemento de projeto de nação e, obviamente, os valores, né, o que nós pensamos para esse país está posto aí, a nossa identidade. Mas nós queremos uma discussão, não é se é isso, se é aquilo, se é Flávio é isso, se Flávio é mais novo, se Lula não é. Nós queremos discutir qual o caminho da industrialização na Paraíba para o desenvolvimento econômico. O que é que nós vamos fazer com a agricultura sustentável, com a agroecologia? O que é que nós temos a dizer para as usinas de energias eólicas? Elas são importantes? São. Nós queremos elas na Paraíba? Queremos. Mas nós queremos uma regularização. Nós queremos que elas não repitam o velho modelo energético que deixa um rastro de destruição na Paraíba. Como está a saúde? Como fica a escola em tempo integral? Nós vamos aceitar o desafio, enfrentar de universalizar, para garantir que essa juventude ela tenha direito a esporte, a cultura, a alimentação e uma educação diferenciada. Então, é esse debate que nos interessa. A questão dos recursos hídricos, como fazer com que a água ela chegue a todos os municípios. Então, esses elementos, o PT quer discutir, o PT quer discutir a nossa juventude, que é uma juventude que cresce, que precisa de respostas para a questão de acesso ao emprego, à renda. Então, tem muita coisa aí a ser debatida e a gente não pode transformar essa eleição num Fla-Flu.
Arapuã FM.
E eu concordo com a deputada. A coisa tem que ir muito além. Estão deixando outras questões de lado e estão discutindo só a ideologia. Ah, porque a ideologia é de esquerda, porque a ideologia é de direita. E estão esquecendo os problemas principais do país.
Vou dizer uma coisa a vocês hoje. Talvez alguns analistas políticos ainda não comentaram isso. Você sabe qual a maior preocupação hoje nas agregações, nos conchavos políticos, nas adesões? É o fogo amigo.
Esse
hoje, a maioria das vezes, você não está mais preocupado com o adversário. A preocupação maior está dentro de casa. É impressionante isso. Se você fizer uma análise hoje, a preocupação maior está mais dentro de casa do que fora.
Verdade.
Puxa para o âmbito nacional, quem é o maior adversário de Flávio Bolsonaro hoje?
A família. Michele.
Quem estava sendo o pior adversário de Lula nos últimos meses? A própria família, os próprios aliados. O líder do governo entrar numa situação daquela, né?
Você tá
o filho envolvido naquele escândalo lá do INSS.
Está corretíssimo. Você está entendendo?
Raciocínio perfeito. E se puxar para os estados,
também.
Se você fizer uma análise aqui na Paraíba, você vai ver que o problema está dentro dos aliados.
Está interna corporis, dentro dos grupos.
Né? Com raríssimas exceções. Eu não vou citar o nome de candidato A, B ou C, porque aí não dá.
Antes de ir para o intervalo, eu quero trazer essa história do Podemos. Porque no Podemos o partido faz jus ao nome, né?
É.
Porque no Podemos é o seguinte, o filiado do Podemos, ele chega e diz o seguinte...
O Podemos tá com tanto poder que tá tirando aliados da base X para a mesma base Y.
Olha, o Podemos é o seguinte, podemos votar em Lucas? Podemos.
Pode.
Podemos votar em Cícero? Podemos.
Pode.
Podemos votar em Efraim?
Aí
podemos.
Pode.
Podemos votar no PSOL? Podemos.
Pode.
Podemos votar para senador no candidato que eu quiser? Podemos. Pode tudo no Podemos. Leonardo Gadelha, deputado federal, fala com a gente. Vamos ver.
Bruno, eu preciso contextualizar isso. Realmente nós recebemos da Executiva Nacional uma diretriz de poder aumentar a nossa bancada federal, a nossa representação na Câmara dos Deputados. Nós fizemos 2 deputados federais na última eleição, eu posso dizer até que isso surpreendeu a Paraíba e o Brasil. Ainda disputamos sob a bandeira do extinto PSC, houve a fusão com o Podemos entende a força que o partido tem no âmbito da Paraíba e quer que a gente consiga chegar à terceira cadeira. Então, o nosso objetivo, desde o ano passado, foi formatar uma nominata robusta o suficiente para que isso acontecesse. Procuramos, então, quadros que tivessem densidade eleitoral, mas que também tivessem respeitabilidade. E eu acho que a gente conseguiu chegar a esse resultado. Nós temos hoje uma nominata forte o suficiente para que a gente eleja 3 deputados federais e para que a gente possa apresentar realmente nomes que, não, que ao serem eleitos, possam representar da melhor maneira possível a Paraíba. Mas para que isso acontecesse, você foi muito feliz, a gente precisou trabalhar com esse grau de flexibilidade. Então nós temos um arranjo hoje que tem candidatos a deputado federal que apoiam o ex-prefeito Cícero Lucena, que apoiam o senador Efraim Moraes e que apoiam o atual governador candidato à reeleição, Lucas Ribeiro. Isso foi uma premissa que foi colocada desde o primeiro instante e que será respeitada agora, na próxima semana, quando nós realizaremos a nossa convenção.
Leonardo, boa tarde. Felipe França, deputado, já agora tomando posse aí na Câmara Federal, na titularidade aí do mandato, a minha pergunta é a seguinte: esse libera geral do posicionamento do partido aqui para as eleições para o governo, isso não passa, deputado, a imagem para a população que esse é um partido que não tem compromisso nenhum com alguma das agendas pragmáticas e de administração que estão postas nas eleições de 2026?
Felipe, eu recebo de forma construtiva essa crítica, eu acho que ela é compreensível, mas é preciso que as pessoas entendam que nós queremos formatar algo para o futuro. Nós estamos montando agora um time, que é um time extremamente qualificado, que quer também estar junto no pleito municipal em 2028 e quer chegar em 2030, ele sim, como protagonista. Nosso objetivo é chegar em 2030 lançando candidatos aos cargos majoritários, se possível a senatória, se possível ao governo do estado. E para que isso acontecesse, a gente precisava procurar esses nomes. Só que para montar esse time agora, a gente não tinha como excluir alguns posicionamentos que já estavam previamente definidos. Então, acho que eu imagino que a população vai encontrar 13 nomes extremamente qualificados, 13 boas alternativas para enviar a Brasília, para nos representar na Câmara dos Deputados, e vai compreender que existem pontos de convergência que nos permitirão montar um caderno de encargos para que em 2030, aí sim, nós estejamos professando um só credo do ponto de vista da disputa ao Senado e ao governo do Estado. Agora, é também necessário fazer uma ressalva. Quando a gente está falando que não há convergência no apoio ao governador, eu tenho certeza que a gente não está falando de divergências do ponto de vista das convicções que a gente tem do que é importante para a Paraíba. A única dissonância é que cada um enxerga no nome o melhor caminho para que isso aconteça. Então, há companheiros que acham que Efraim é o melhor caminho para que a Paraíba se desenvolva, há companheiros que acham que Cícero é o melhor caminho e há outros tantos que acham que Lucas é o melhor caminho. Mas em nenhum momento eu tenho certeza que qualquer um desses candidatos, desses pré-candidatos, vai ter diversão no que diz respeito aos seus compromissos éticos e aquilo que ele acha que é necessário e suficiente para a Paraíba continuar se desenvolvendo.
60 minutos.
É isso. 6:30. Toda essa palavra que ele disse aqui, tudo isso tem que combinar com o povo.
Sim.
Nem sempre aqui em cima vai refletir aqui embaixo a quem vai votar no candidato A, B, C ou D.
Exatamente. 6:31. Olha, informação que eu acabo de receber, a prefeitura de Cabedelo iniciou hoje. Estava uma polêmica danada com relação ao pagamento dos servidores da empresa Lemon. E aí eu recebo a informação agora de que a prefeitura iniciou hoje o pagamento dos salários devidos aos trabalhadores terceirizados contratados pelas empresas Avelis e Lemon. Em parceria com a Caixa Econômica Federal, foi realizada a identificação das contas poupança Caixa e Caixa Tem dos trabalhadores aptos ao recebimento por meio de crédito em conta. Os depósitos começaram a ser feitos hoje e devem ser concluídos até o meio-dia de amanhã. Os trabalhadores que até o meio-dia de amanhã, dia 16, não identificarem o crédito em conta ou que não possuam conta na Caixa Econômica Federal devem comparecer a partir do meio-dia e meia de amanhã à sede da Secretaria de Segurança Municipal e Guarda Metropolitana de Cabedelo, com os documentos em mãos. A Prefeitura diz que não há necessidade de comparecer às agências da Caixa. O atendimento é pela Secretaria de Segurança Municipal e Guarda Metropolitana. Tá aí, portanto, pagamento dos funcionários, dos servidores terceirizados das empresas Avelis e Lemon, já sendo pago pela Prefeitura de Cabedelo. São 6h32, a gente vai para o intervalo muito rapidinho e na volta tem uma conversa com o secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba, Jovânio Gomes. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já nos 60 minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
6h32.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico do Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa: a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
São Brás apresenta Padre Fábio de Melo.
Alô, meu povo querido de João Pessoa. Que saudade de cantar com vocês. Mas o nosso encontro já está marcado. Teatro Pedra do Reino, um dos mais bonitos do Brasil. Vamos ter uma noite muito especial.
Padre Fábio de Melo, domingo, 26 de julho, 19 horas. Teatro Pedra do Reino. Ingressos na Simpla ou Ecológica Manaíra Shopping, 2106-6127. Apoio, Restaurante Tábua de Carne.
A frequência inconfundível.
Arapuã FM. Campina Grande recebe pela primeira vez a nona feira nordestina da construção civil e arquitetura. É a ConstruCon 2026, de 23 a 25 de julho, no Centro de Convenções. Mais de 200 expositores e 25 mil visitantes de 6 estados nordestinos. Negócios, inovação e networking. ConstruCon 2026. Inscreva-se em feiraconstrucon.com.br. Realização Luz Criações. Apoio Senai.
Olá, tudo bem? Eu sou o Zico e vou te contar sobre uma empresa que há uma década vem transformando histórias e sorrisos. A Oral Unique cuida do sorriso do brasileiro com experiência, tecnologia e um jeito humano de atender. São 10 anos devolvendo confiança, segurança e a liberdade de sorrir sem medo. Já são mais de 2 milhões de novos sorrisos. Agora é a sua vez.
Agende agora, 98123-7030.
Oral Unique, há 10 anos referência em sorriso campeão.
2026 é o ano das grandes decisões. Tempo de fazer a melhor escolha nas eleições. O Sistema Arapuã chega para essa cobertura da mesma forma que está presente na sua vida diariamente. Com notícia de verdade, checagem em primeiro lugar e totalmente contra a desinformação. A partir de 21 de julho, a Arapuã FM e a TV Arapuã começam a rodada de entrevistas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba. Um a um, para você ouvir e ver quem quer governar o nosso estado. E no dia 9 de agosto, o primeiro grande debate da TV aberta. O primeiro confronto entre os candidatos a governador, ao vivo, sem filtro. É a largada da maior cobertura eleitoral da Paraíba. Eleições 2026. O Sistema Arapuã está do lado da verdade e contra a desinformação.
Eleições 2026. Oferecimento. Aleph Laboratório Ótico tem estilo. A melhor da região. Conserpa e Engé. 55 anos construindo a Paraíba. Porque todos os rios correm para o mar. Shopping do Automóvel João Pessoa. Há 21 anos o Shopping da Família Paraibana. MSF Madeira e Material de Construção. Quem constrói bem, constrói com a MSF. Sistema Fé Comércio Sesc Senac. GM Track. Tecnologia para a sua segurança. Sentry Motors. O futuro é agora. Projecta material de construção e aluguel de máquinas.
De segunda a sábado, o melhor programa policial da Paraíba. Rota da Notícia. Apresentação Vinícius Henriques. Comece o dia bem informado. Aqui na Arapuã FM.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda. Arapuã.
Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM.
60 minutos. Arapuã FM.
6h37 na Paraíba, estamos de volta com os 60 Minutos aqui pela sua Arapuã FM. Nossa conversa, agora é a hora da nossa entrevista aqui nos 60 Minutos.
Entrevista 60 Minutos.
Secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Estado da Paraíba, Jovânio Gomes. Boa noite, seja bem-vindo aos 60 Minutos mais uma vez.
Boa noite a todos e todas que estão em casa, nos ouvindo, né, aqui pela Arapuã. Boa noite a toda a equipe aqui da Arapuã, que sempre me acolhe bem, né? Acho que é a terceira, segunda vez que eu vim aqui. Estou muito feliz, honrado pelo convite. E estamos aqui à disposição para a gente bater um papo sobre as demandas do Estado, sobre as pautas da infraestrutura. E muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez.
Secretário, 90 dias à frente, tempo passa, viu?
Verdade.
Tempo passa. 90 dias. Um dia desse a gente estava conversando aqui quando o senhor recém chegou ao cargo de secretário. 90 dias já dá para fazer um balanço interessante desses 90 dias. O que é que o senhor pode destacar de positivo nesse período, secretário?
Com toda certeza, Cacá. Assim, nós... são 90 dias intensos, né? Bastante intensos, né? Porque a gente precisa mergulhar mesmo de cabeça, emergir no trabalho, para que a gente possa entender todo o contexto, né? A gente costuma dizer que a gente entrou na secretaria trocar o pneu com o carro andando. Então, assim, a gente com a missão de a gente dar continuidade e até mesmo acelerar as obras, né?
O senhor então assumiu na seguinte situação, foi a saída de
Deusdete
Queiroga, Deusdete que agora é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e o senhor assumiu a função que era do agora conselheiro do Tribunal de Contas, Deusdete Queiroga.
Isso, um amigo Deusdete. E a missão mais complexa ainda por conta da competência, né, de Deusdete e o histórico da pasta. É um cara que eu admiro muito. A gente já interagia muito com ele quando eu estava na Caixa Econômica. A gente já conhecia um pouco o trabalho dele. E quando a gente chega, a gente vê que, de fato, foi um trabalho bastante exitoso. E eu fico muito feliz em assumir esse desafio, né, de dar continuidade ao trabalho dele. E aí, Cacá, nesses 90 dias, assim, muita coisa bacana a gente tem feito, né? Primeiramente, a gente acelerar o ritmo das obras. Tivemos esses meses também a participação no orçamento democrático. Eu fui em quase todas as plenárias. É uma ferramenta muito bacana, assim, 60, 70% das demandas são oriundas para a infraestrutura, né? São oriundas da infraestrutura, onde a participação popular é uma ferramenta extremamente interessante. É uma coisa que eu fiquei muito encantado, porque é o povo dizendo o que precisa, é uma escuta ativa do poder público. E a gente levantou muita coisa interessante, a gente entregou muita coisa também durante, né, esses dias que a gente teve nas plenárias, visitando as obras. E o apanhado geral é isso, é muita entrega, muita coisa andando, sendo alavancada. E nessa semana, a gente costuma, né, a gente prepara as planilhas de medições das obras, e todo mês tem aquele valor que o Estado já reserva, né, para que quando vier no final do mês a gente tenha os pagamentos de forma rápida. E esse mês a gente deu um acréscimo grande nesses recursos, e o governador, eu disse até para o governador, a gente é sinal de que 30% mais do que o mês passado, é sinal de que as obras estão andando, estão a todo vapor, e isso nos traz muita alegria, né, por essa...
Secretário, boa noite. Mais uma vez, seja bem-vindo. Pela sua experiência, né, na Caixa Econômica Federal, foi uma larga experiência, uhum, né, pela Caixa.
Inclusive fora da Paraíba, né?
Exatamente. Isso. Qual a próxima obra, assim, que o senhor reputa? Claro, o governador não pode, em função do impedimento legal, né, pela Justiça Eleitoral. Qual a próxima obra que será entregue dentro dessas que estão em andamento?
Nós temos grandes...
O Arco Metropolitano, por exemplo.
O Arco Metropolitano é uma grande obra, que esperamos que até o final do ano até o próprio governador possa inaugurar, né? Vai ter passado defesa eleitoral e isso pode acontecer. Nossa perspectiva é entrega até o final do ano do Arco Metropolitano. Estamos com 80, 85% da obra já pronta. faltando apenas um trecho pequeno, de uns 3, 4 quilômetros, e a interseção com a BR-101, né, lá na, logo depois, um pouco depois da estação de tratamento da Cajepa, logo à frente, aquela interseção que vai ser um elevado.
E naquela área de
Odilândia, né? Isso. Próximo da entrada de Alhandra, por ali. Vai ser um elevado, né? Vai ser uma intervenção na rodovia, embora, mesmo antes da gente terminar a conclusão desse elevado, a gente já vai estar com o arco metropolitano funcionando, né? São as marginais prontas. Então, é uma obra muito importante.
O viaduto que passa sobre a BR-230 já estão utilizando uma parte dele, né?
Já. Que vai para na BR-230 já tem acesso, já está pronto, já está pavimentado.
Todas as alças.
Isso, ali,
as alças. Eu vi uma imagem aérea ali.
Isso.
Falta só pavimentar as alças ali, né?
Não, já estão pavimentadas, já.
Então, é uma imagem antiga que eu vi, então.
É, já estão pavimentadas.
Essa imagem antiga que eu vi.
Eu estive lá semana passada.
Aham. Eu participei do lançamento daquela obra.
Sim.
Né? Do lançamento da pedra fundamental, quando, né? Ali no município de Conde.
Quando era tudo mato ali. Ainda.
Tudo mato.
E a gente também tem uma obra que eu considero importante, principalmente para a segurança hídrica, que o ramal Cariri, o ramal Curimataú, a gente está, à medida que a gente vai deixando pronto as etapas, a gente já está colocando funcional. E a gente tem expectativa da segunda sessão do ramal, a gente entregar até setembro, outubro, e aí isso chega águas em mais municípios, mais cidades, e isso traz muita alegria, porque hoje a gente olha para a segurança hídrica do nosso estado, e ela, a gente cada vez mais está mais preparado para situações de severas, né, de secas severas. A gente hoje tem uma reservação de água considerável. E a própria manobra, a própria gestão dos recursos hídricos, elas estão com infraestrutura pronta para manobras, para a gente poder levar água de onde não tem, aliás, de onde tem para onde não tem.
Então, é possível, por exemplo, você tem uma região do estado, só para a gente exemplificar com casos concretos, dos açudes, reservatórios, quantos estão hoje em situação crítica?
Situação crítica a gente tem poucos.
Tá.
A gente tem, eu diria para você, um percentual aqui estimado de 10% a 15% dos açudes estão em situação crítica.
Ok, mas a pergunta é a seguinte, por que eu fiz essa pergunta? Porque então, pelo que você está me dizendo, é possível, secretário, você retirar água, por exemplo, de um açude que esteja em uma situação boa, em uma situação melhor, nível 70%, 80% ou até mais, e fazer essa, até, vou chamar de transposição, transpor essa água para uma região menos que esteja com esse problema hídrico, em que o açude esteja em situação crítica? É possível isso?
É possível. Não hoje para todos os mananciais aqui no estado, né? Obviamente. A estratégia do estado é justamente essa. Hoje a gente tem uma gestão bastante eficiente. E até reconhecer o trabalho fantástico da ESA nisso, né? O amigo Porfírio, que tem trabalhado muito modernizando o órgão, e a gente tem todos os dados e todas as diretrizes da parte dos mananciais. Nosso sistema de abastecimento de água é tudo açudagem, são todas barragens. E aí a gente, essas manobras e essa gestão, ela é extremamente importante para vitalidade dos reservatórios e atendimento à população. Então, hoje, por exemplo, não só de um reservatório para outro, assim, não é uma operação fácil, mas hoje a gente tem, por exemplo, sistemas de reservação como essas adutoras que estão sendo construídas, que estão trazendo água do São Francisco, e isso a gente pode fazer manobras para que a gente possa, onde tiver deficitário, a gente possa melhorar. E isso está em andamento, isso não está pronto. Então, até os nossos sistemas, a gente até procura trabalhar de forma tal que a gente tenha não só uma opção, a gente tenha pelo menos duas opções. Eu não consigo trazer de um determinado manancial, mas eu posso trazer de um outro. Então, e até mesmo a gestão daquele reservatório. Hoje mesmo está pronto. Hoje eu estava conversando com um colega, com um amigo Porfírio, sobre uma situação que está ocorrendo lá em Patos. Patos é, para nós, assim, eu acho que a redenção do sertão, isso é a gente conseguir construir a adutora de Patos, né? Uhum. Uma adutora que é um investimento alto, mas aí eu acho a gente está trabalhando para que isso possa ser feito numa possível, né, gestão posterior aí do governo, porque vai trazer uma redenção para o sertão. E hoje a gente conversando sobre o município Santana de Mangueira, disse, já vai lá em Santana de Mangueira, a gente tem uma situação em que a gente está com dificuldade lá no manancial, não pegou muita carga lá e a gente vai precisar dar uma segurança.